Olá, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse é o nosso podcast Fique Bem. Eu tenho plena convicção que o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. E esse espaço visa justamente isso, promover saúde por meio de informação segura, atualizada e eficiente para que nós possamos, dessa forma, minimizar a dor, sofrimento e a possibilidade de morte.
Podcast Fique Bem.
Olá, nesse podcast nós vamos conversar com o Dr. Tio, que é clínico e cardiologista e diretor do VITA, Centro de Medicina Preventiva, que fica ali no Lemonde, na Barra da Tijuca. E o papo vai ser check-up do adolescente, de ambos os sexos. Prazer estar com você aqui, tio, no nosso podcast.
Prazer é meu, Edmilson.
Pois é. As pessoas falam em exames ou check-ups, né? E o que eu percebo, tio, com enorme frequência, é que a mãe tende a levar esse adolescente, que é algo bastante difícil, porque o adolescente se sente dono, né, da sua saúde, e acaba não fazendo a prevenção como deveria ser, mas levando, e aí faz aquela ausculta superficial, pede o meu grama completo, que eu até brinco, né, de completo só tem um nome, não se pede um lipidograma, não se avalia colesterol, não se avalia a hemoglobina glicada para ver se tem ou não uma tendência para diabetes, não se avalia muita coisa que eu acho que deveria se avaliar, e também não se faz um trabalho de promoção de educação na prevenção de gravidez precoce, usuário de drogas, percepção dessa saúde mental, né? Já que o adolescente é tão sofre
momento
tanto.
Momento muito delicado.
Muito delicado, muitas transformações.
Muito,
né?
Muito.
Como é que é esse check-up dentro desse centro, né? Que tradicionalmente é um centro voltado para empresários, para trabalhadores, pessoas em idade produtiva, mas que a tendência é contemplar também o adolescente, não é isso?
É isso, não tenha dúvida. O adolescente, ele tem, como nós falamos, é um momento de transição, um momento muito importante na vida, e tem vários aspectos, né? Os aspectos emocionais, psicológicos, desenvolvimento sexual,
isso,
né? E de autoconhecimento, né? Uhum. É um momento ali meio de formação de personalidade, em paralelo às relações que vão se ampliando com o mundo. Então tem um aspecto da saúde tradicional, onde a gente vai estar interessado em detectar, por exemplo, se a glicose é elevada.
Sim.
O Colégio Americano de Cardiologia recomenda que a primeira dosagem de colesterol, né, de uma pessoa seja feita no início da adolescência.
Olha só.
Né, porque aquela preocupação antiga que se tinha de que só medir colesterol já na idade adulta, isto caiu por terra. Por quê? Uhum. Porque a gente sabe que a prevenção ela tem que começar desde pequenininho.
Isso. Né? E vocês orientam também a questão dessa medicina do estilo de vida, onde você contempla a questão de dormir bem, comer bem, atividade física.
Sem dúvida.
Prevenção, né? Detecção do bullying.
Porque a construção dos bons hábitos, dos hábitos saudáveis, né, ela se dá justamente quanto mais cedo, maior sucesso vai ter. E os pais têm que entender, inclusive, o papel importantíssimo que eles têm no exemplo, né? Aquela família que não come vegetais, que não come frutas, que não está acostumada a ter uma alimentação diversificada, que exagera nas frituras, no uso de manteigas, óleos, etc. Como é que vai querer que que o seu filho vá ter uma alimentação saudável mais adiante? Como é que vai se prevenir a obesidade infantil, que hoje você sabe é um problema seríssimo?
Sim.
No Brasil, por exemplo,
epidemia.
Temos hoje mais obesos do que subnutridos.
Sim.
E justamente nessa fase da adolescência, isso tem consequências enormes. Porque o obeso nessa fase, ele vai ter, você citou há pouco, problema do bullying. Outro dia eu assisti um evento extremamente interessante falando sobre o cyberbullying.
Olha, é verdade.
Né? Porque o bullying é o mesmo de sempre, mas os recursos hoje de atingir a pessoa, de difundir o bullying, né? Aquela coisa do pele, mudaram muito, né?
E ganhar proporções inimagináveis, né?
Exato.
Antes que estava numa
restrito
sala,
a um grupo daqueles amigos mais próximos, daqueles coleguinhas, hoje a coisa vai para Vai para a mídia,
verdade,
né?
Real... Você comentou acerca da alimentação do adolescente, né? Uhum. Então, você falou que uma família que não come frutas, legumes, ela acaba induzindo esse tipo de hábito alimentar ruim também para o adolescente. Então, isso quer dizer que nessa consulta do adolescente ele não vai sozinho? Ou você faz uma pesquisa, uma anamnese, né, como nós médicos comentamos, também com o pai e com a mãe? E existe essa coparticipação na consulta?
Sem dúvida, sem dúvida. Até por questões legais também, né, a consulta do adolescente ele é sempre acompanhada do pai ou da mãe, né, nas diversas etapas. Tanto na avaliação clínica, quando está lá com o clínico, onde tem aquela com a nutricionista, onde vai perguntar quais são os hábitos alimentares. Nós fazemos aquela parte de bioimpedância, né, que é ver percentual de gordura corporal, de massa muscular, uhum, se está acima do peso, se não está, voltado num programa voltado especificamente para adolescentes. Né? Nós temos, por exemplo, a avaliação com o psicólogo para o programa do adolescente. Por quê? Porque é ali que vai discutir justamente aquilo que nós estamos falando no início, esse momento de transição tão importante. Nesse momento, o adolescente está sozinho, é só ele e o psicólogo.
Uhum. Né?
Mas ali ele vai falar, vai ter a chance de falar dos seus medos, angústias, receios. Né?
E você aborda também a questão da sexualidade?
Exato,
consulta
isso, isso que eu ia complementar, uhum, e da sexualidade. Nós temos uma consulta dentro do... Tem a consulta com a ginecologista e tem a consulta com o urologista,
tá,
no caso do check-up do adolescente masculino. Né?
Entendi.
Aí é falado sobre isso, e com a psicóloga muito, né? Porque é um momento de descoberta, né?
Com
descoberta
certeza.
Do corpo, descoberta dos órgãos sexuais.
A partir de que idade você
aos
sugere?
12.
Aos 12 anos.
Aos 12 anos a gente faz, tá? Dos 12 aos 18.
E aí você também propõe que seja uma avaliação anual com os adultos já maduros, ou você se permite um intervalo mais longo, ou depende de cada paciente? Existe uma regra para isso?
Eu acho que depende de cada caso, né? Porque quando você tem um médico próximo à família que possa fazer o acompanhamento anual, né? Um adolescente saudável, que não teve nenhuma alteração laboratorial, enfim, você pode fazer intervalos maiores, não há necessidade de fazer anualmente, né? Mas se a gente tem obesidade,
claro,
se a gente sente que é um jovem ou uma jovem, né, com dificuldades ali de relacionamento com a família, relacionamento com amigos, a gente recomenda fortemente que seja feito, porque é como eu te falei, não é porque vai dosar todo ano o colesterol, mas é o conjunto das,
claro,
coisas, né?
Claro.
É o papo, é a possibilidade do aconselhamento, é saber, por exemplo, se ele está conseguindo fazer atividade física ou não. Tem adolescentes que adoram, tem adolescentes que detestam. Aquele, então, que muitas vezes é o que mais precisa, que é o obeso, por conta de vergonha, não quer ir de jeito nenhum fazer exercício.
Você pode tentar orientar a atividade física.
Sem dúvida.
Mais tranquila, né? Mais leve, menos competitiva. Porque pode ser que ele não tenha...
Fazer um esquema dietético, né? Um programa dietético que ajude ele realmente a perder peso, né?
Você vê assim, eu percebo, eu sou, né, tenho residência e mestrado em pediatria, doutorado em doenças infecciosas, trabalhei muito tempo em consultório, e eu percebia que às vezes o adolescente ficava um pouco constrangido de ir numa consulta, ficar numa antessala cheia de bebê, cheia de criança, e ele lá, né, com aquela cara meio de saco cheio por estar numa situação que ele não queria. Eu acho que hoje um adolescente aceitaria mais facilmente uma consulta nesse padrão que você está propondo, até porque eu conheço, já estive lá com você, e as pessoas não se comunicam, né?
Uhum.
As pessoas vão sendo
avaliadas. Tem uma exclusividade,
avaliadas,
uma privacidade.
De uma forma isolada, então não existe cruzamento. Mas ali nada do café da manhã, que quem vai de manhã toma um café, porque vai em jejum. Então, assim, eu acho que ali é um ambiente mais maduro, mais adultos, sem ter aquela coisa da agressividade, da coisa dura. É um atendimento humanitário. Eu acho que a tendência dele aceitar uma avaliação completa dessa numa clínica de check-up sendo melhor do que consultas pulverizadas em diferentes especialistas na pediatria.
Acho que, com certeza, Edmilson, até porque veja, ele tem a oportunidade ali, tem um espaço só para ele, né? Tem um momento só dele. Uhum. Né? E como você falou, o adolescente não é mais criança. Uhum. Né? Ele não é um adulto formado, mas ele até nisso está naquele período da transição. Né? Então ele tem ali uma oportunidade única realmente, né? De poder conversar, trocar e mais. Algumas situações em que há muito essa demanda do check-up adolescente é, por exemplo, quem vai fazer intercâmbio.
É verdade.
Né? Porque os pais ficam tranquilos, uhum. né? Que o menino vai, a menina ou a menina, vai fazer uma avaliação antes de irem para fora, para um país, ficarem 6 meses, 1 ano fora, está tudo bem de saúde, está tudo bem. Quais são as vacinas que precisa
pois
fazer,
é,
que não
claro.
Precisa fazer, para poder estar tranquilo lá. Nas escolas americanas há uma exigência, né? Muitas vezes já de um esquema todo completo.
Verdade, meningococo, HPV.
Sem dúvida.
Agora, tríplice viral. Você sabe, o tio, eu vou te dar um depoimento, não vou dizer onde foi, porque esse trabalho acabou não sendo publicado, mas estou falando um relato de 30 e poucos anos atrás. Eu era estudante de medicina na época, eu fui até uma escola que havia um rigor muito grande, uma escola militar, não vou dizer qual é a escola.
Uhum.
E nessa escola a gente foi avaliar os meninos do ensino médio, era ensino segundo grau.
Sim.
E olha, que a gente não foi fazer uma avaliação minuciosa, ao final da pesquisa que contemplou 100% daquele efetivo, nós tivemos, salvo falha da minha memória, que afastar 3 ou 4 alunos por questões cardíacas graves que não tinham sido detectadas pelo corpo clínico daquela escola. Então, assim, quando você vai com esse olhar mais minucioso, mais detalhado, você pode pegar coisas que a pessoa, o clínico sem muita experiência, não pegou porque ele pressupõe que é adulto, é saudável, é adolescente, é saudável,
tá
bem obrigado,
com certeza.
Que não se queixa.
Então, por isso, inclusive, faz parte do check-up adolescente o ecocardiograma, para afastar lesões, malformações cardíacas.
Tá.
Né?
Então, assim, a gente nessa questão que a nossa missão principal é promover educação, para, no final das contas, minimizar dor, sofrimento, e possibilidade de morte, portanto salvar vidas, a gente sugere então que esse adolescente passe por uma avaliação de nutrição, pelo clínico, pelo cardiologista, pelo urologista, quando for homem, ou ginecologista, quando for mulher.
Uhum.
Você faz uma avaliação auditiva, você faz uma avaliação oftalmológica. Você olha esse adolescente com um olhar bem holístico, inclusive não só a questão da saúde orgânica, mas da saúde mental também.
Mental, importantíssimo.
Colocando vacinação em dia, ou seja, promovendo realmente uma prevenção, minimizando problemas. Seria mais ou menos isso.
Com certeza.
E aí, na dependência do que você vem achar com esse adolescente, você vai dizer para ele ir todo ano, de 2 em 2 anos, ou você pode, eventualmente, indicar para um especialista que vai conseguir um determinado
porque
problema.
Porque se, por exemplo, identificamos uma glicose aumentada nesta faixa etária, é óbvio que ele vai ter que ter já o acompanhamento do endocrinologista, pode se tratar, inclusive, de um diabetes tipo 1.
Pois é, né? Então acabamos de conversar aqui com o Dr. Tio. O Dr. Tio, ele é o clínico e cardiologista do VITA, né, que é o Centro de Medicina Preventiva, que fica no Le Monde, na Barra da Tijuca. Já tive o prazer de conhecer e
nós
promover
a minha saúde. Nós tivemos o prazer de recebê-lo lá.
Obrigado, tio. Até um próximo encontro aqui no podcast da gente.
Sempre que quiser, à disposição. Um abraço a todos.
Obrigado. Até breve.
Até breve.
Podcast Fique Bem.